Começa agora, Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Apresentação, Rafael Garcia e Fabiana Ferraz.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro de 2017. E estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde de hoje.
Protestos contra a reforma da Previdência acontecem por todo o país.
Senador do Democratas avalia que reforma não passa no Congresso.
Manifestantes vão para Paulista para criticar reforma de Temer.
Receita avisa que autônomos vão ter que corrigir declarações.
Sérgio Moro é criticado ao dar palestra em Portugal.
Pesquisa mostra que 500 mil de crianças vivem em situação de miséria social na cidade de São Paulo.
O economista Luiz Cláudio Marcolino analisa os problemas do estado de São Paulo.
E o setor de serviços encolhe no Brasil.
Lula percorre o Espírito Santo em caravana.
São 5 horas 32 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. Se você preferir, nas redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual. Tem também um Instagram, @radiobrasilatual. Se você preferir seguir a Rádio Brasil Atual no Twitter, é @rabrasilatual. Ou no velho e bom WhatsApp, o número você já conhece, é o 11 96893-7672.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Ainda é terça-feira, mas a semana não vai ser muito diferente na capital paulista. O sol continua e as muitas nuvens também. As chances de chover são poucas, mas é bom se prevenir e levar o guarda-chuva. Hoje a máxima será de 29 graus e a mínima 19 graus. Na região do ABC Paulista, apesar das muitas nuvens, a temperatura também permanece a mesma. Agora na região faz 29 graus. Durante a tarde e o comecinho da noite é possível que chova, mas serão em áreas localizadas e mesmo fortes, serão passageiras. Em Mogi das Cruzes, o dia foi abafado e bem nublado. A possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde acompanhada de trovoadas é grande. Os termômetros marcam na região 27 graus. O céu em Santos está totalmente encoberto por nuvens. Embora esteja marcando 24 graus nos termômetros, a sensação térmica é de 2 graus acima. Para hoje, não temos probabilidade de chuva na região. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
5 horas 34 minutos e hoje, dia 5 de dezembro, é o Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma da Previdência. E um ato está sendo realizado neste momento aqui no centro da cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, no Vão Livre do MASP. E o repórter Cosmo Silva está lá fazendo a cobertura dessa manifestação. Boa tarde, Cosmo.
Oi, Rafael. Boa tarde para você. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. É isso mesmo. Hoje, como você falou, é o Dia Nacional de Mobilização em todo o Brasil contra a reforma da Previdência. Aqui em São Paulo não podia ser diferente. Os trabalhadores se concentram aqui na região da Paulista, por volta de 4 quarteirões aqui do Bom Livre do MASP, até próximo ao Conjunto Nacional. Ao meu lado está o Valdir Fernandes, que é o Taparel, vice-presidente da CUT Estadual. Taparel, fala pra gente. É isso mesmo, dia de mobilização em todo o Brasil, aqui em São Paulo, os trabalhadores estão mostrando demonstração de força, força a lutar até o fim contra essa reforma da Previdência.
Sem dúvida, Cosme, e aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, eu acho que a população está percebendo que realmente o golpe veio e o golpe está sendo dado a cada dia. Hoje foi uma prova disso, as centrais se reuniram, decidiram não fazer uma greve geral, mas com o chamamento dessa atividade, dá para perceber que a população aceitou, está presente aqui na Paulista. Infelizmente a rádio não mostra imagem, mas a imagem da Paulista é uma imagem bonita, uma imagem de demonstração de luta, que nós não queremos a reforma da Previdência como Temer e os seus canalhas no Congresso estão propondo para o povo brasileiro.
Rafael, esse exemplo aqui dessa presença maciça de gente aqui na Paulista é uma demonstração que a população realmente se atentou para o que está acontecendo e que está disposta a ir para a rua caso o governo ilegítimo de Michel Temer coloque o tema da reforma da Previdência em votação no Congresso?
Isso eu não tenho dúvida. O que ainda brinda o Temer é a grande mídia. A grande mídia está brindando ele. Quando a grande mídia conseguir não segurar o Temer, com certeza vai para a rua. Eu creio que depois do ato de hoje, com certeza, chamando uma greve geral, com certeza esse movimento cresce. O descontentamento está muito grande entre as famílias, entre os amigos da escola, entre os amigos de trabalho. As pessoas perceberam que o golpe veio contra os trabalhadores e não contra os patrões.
Pois é, Rafael, esse foi o Taparel, que é o vice-presidente estadual da CUT aqui no estado de São Paulo. E como bem ele falou, não dá para mostrar a imagem, né? Estamos falando em rádio, mas aqui a movimentação é muito grande. A movimentação começa aqui no Bom Nível do MASP e vai até, por exemplo, ao Conjunto Nacional, que fica mais à frente aqui. Um grande número de gente, um grande número de trabalhadores que veio aqui atender os apelos das centrais sindicais, dos movimentos populares, que vieram protestar contra a reforma da Previdência, Rafael.
Cosmo, as duas pistas da Paulista já estão fechadas?
Não, nesse momento, só o lado da Paulista tem tido Consolação, que está totalmente interditado, Rafael.
A melhor forma das pessoas que quiserem participar dessa manifestação é através do metrô. As estações do metrô estão abertas.
É isso mesmo, Rafael. É isso mesmo, o outro lado funciona. E esse lado, sentido um bom livro do Marcos, sentido de Consolação, está totalmente tomado de trabalhadores e pessoas que vieram aqui na Paulista protestar contra a reforma da Previdência.
Participação de Cosmo Silva ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual, fazendo a cobertura do ato de protesto que acontece neste momento na Avenida Paulista contra a reforma da Previdência. Cosmo, a gente volta a falar com você mais tarde aqui dentro do jornal, ok?
Ok, Rafael, a gente volta mais tarde com mais informação dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, segunda edição.
Cosmo Silva aqui no Jornal Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5:38, hora de dar uma geral no trânsito na capital paulista. Neste momento, a CET registra 57 quilômetros de congestionamento e a maior parte deste tráfego está concentrado na zona oeste de São Paulo, com 27 quilômetros de lentidão, seguido pela zona norte, com 13 quilômetros de lentidão. No portal da CPTM, todas as linhas operam normalmente, segundo o portal, e no portal do metrô, a mesma coisa, as linhas operando normalmente.
5:38, ao menos 3 estados do Nordeste registram hoje mobilizações contra a reforma da Previdência. Os manifestantes cobraram a retirada da proposta de pauta do Congresso e também protestam contra a reforma trabalhista, a terceirização e o desmonte dos serviços públicos. Em Salvador, na Bahia, manifestantes ocupam a Avenida Antônio Carlos Magalhães, na região central. No Maranhão, professores da rede estadual, técnicos do Instituto Federal do Maranhão e servidores do Judiciário paralisaram as atividades. A manifestação em São Luís também contou com a participação de movimentos estudantis, do campo e sem teto, além dos sindicatos. Em Aracaju, professores da rede estadual e bancários de todo o estado suspenderam as suas atividades por 24 horas. Também houve greve de ônibus municipais com protestos nas garagens das companhias. Manifestantes também bloquearam rodovias que dão acesso à capital sergipana.
O presidente nacional do DEM, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, considera pouco provável a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. O DEM não deve fechar questão sobre a proposta, o que pode incentivar os parlamentares da legenda a não votarem na reforma da Previdência. Agripino revelou que levantamento feito por deputados do partido indica que o governo não possui, até o momento, os 308 votos mínimos para aprovar a proposta na casa. Com isso, o parlamentar acredita que a matéria nem chegaria a ser apreciada pelo Senado, neste ou no próximo ano. No domingo, Agripino participou de jantar com o presidente Temer, ministros e parlamentares na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir o tema.
Uma das categorias que aderiu ao protesto contra a reforma da Previdência, que se realiza em vários pontos do país, foi a dos analistas tributários da Receita Federal. Pela manhã, eles fizeram atos em aeroportos com o objetivo de convencer deputados que estão viajando para Brasília e também os que estão chegando na cidade a votarem contra a reforma. O presidente do Sindreceita, o Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Odair Ambrosio, disse que o principal problema da Previdência é a sonegação. A Receita tem cerca de R$1,670 bilhões em créditos a receber, informou Ambrosio. Desse total, 79,64%, ou seja, 1,33 trilhão, estão suspensos em processo administrativo ou judicial. O sindicato estima que 7 mil analistas participam da mobilização, paralisando as atividades durante 24 horas.
Agora 5:41.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje, o Clemente comenta aqui no jornal os números divulgados pelo Ministério do Planejamento que mostram que as empresas estatais cortaram 33 mil funcionários este ano. Dados que mostram que o governo, além de não ajudar a criar novos empregos, ajuda a aumentar o tamanho do desemprego, né, Clemente?
Isso é uma redução, ela já vem desde 2015, já somado a esses 33 mil em 2017, já são mais de 50 mil trabalhadores. O governo espera terminar com menos de 500 mil trabalhadores em mais de 100 empresas estatais, empresas como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, no setor elétrico, no setor de portos, aeroportos, ou seja, uma série de empresas estatais que contratam, evidente, trabalhadores para estruturar sua atividade produtiva. O governo tem um objetivo claro, que é reduzir o tamanho do Estado, e nisso inclui o tamanho das empresas estatais, reduzir o contingente de pessoas ocupadas. A privatização e, portanto, a venda de empresas estatais é um objetivo também da política econômica do governo, ou seja, transferir ativos produtivos do Estado para o setor privado. E uma das formas de fazer esse processo de transferência é a redução do próprio contingente de pessoas ocupadas, que vem sendo feito por planos de demissão voluntária, planos de demissão incentivada, ou seja, as empresas e o governo incentivam a demissão de aposentados ou de pessoas que queiram sair das empresas e não fazem a substituição, portanto, reduzindo o contingente, dessa forma, reduzindo o custo operacional de uma empresa, mas, muitas vezes, fazendo com que essa redução também diminua o nível de atividade, o tipo de serviço, a abrangência que o serviço é realizado. Isso traz, evidente, redução da oferta desse serviço para a população ou diminuição da capacidade produtiva, afetando o desempenho da empresa. É o caso de um banco, como o Banco do Brasil, por exemplo, que já fechou dezenas e dezenas de agências país afora, muitas dessas agências criando um prejuízo para a sociedade, que deixa de ter o atendimento, por exemplo, dessa agência bancária, ou se nós formos pensar as outras atividades produtivas, coisas semelhantes podem estar acontecendo, e isso cria um prejuízo para a população, além, evidente, do prejuízo da perda dos postos de trabalho, não gerarão mais nem o salário, nem a ocupação que essas empresas geram como empresas estatais, muitas vezes privatizadas, acabam reorganizando-se, reduzindo ainda mais o contingente e trazendo, evidente, prejuízos que podem afetar a população.
Esse foi Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE aqui no Jornal Brasil Atual. Hoje o Clemente comentou os números divulgados pelo Ministério do Planejamento que mostram que as empresas estatais cortaram somente este ano 33 mil funcionários.
Agora são 5h44 e um estudo realizado pela Rede Nossa São Paulo, em parceria com a Fundação Van Lier, no Brasil, revelou que existem na capital paulista 1 milhão de crianças com idade entre 0 e 6 anos. Deste total, 500 mil vivem em situação de vulnerabilidade social. Os dados foram divulgados hoje no SESC 24 de maio durante o lançamento do Mapa da Desigualdade da Primeira Infância, que tem como objetivo retratar as diferenças existentes dentro da capital. Segundo o levantamento, a chance de uma criança de até 5 anos morrer no Pari, na região central de São Paulo, é 17 vezes maior do que em Perdizes, na Zona Oeste. Por exemplo, no Pari, 27 crianças de até 5 anos morreram em cada 1000 no ano passado. Já em Perdizes, o índice é de 1 para cada 1000. Crianças que moram na região da Sé, também no centro de São Paulo, têm quase 21 vezes mais chances de morrer antes de completar 1 ano de vida do que as que residem em Perdizes. Em 2016, 21 crianças de até 1 ano morreram na Sé. Em Perdizes, foi registrada 1 morte. Para Jorge Abraão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, há maneiras de melhorar esses indicadores. Ele cita, por exemplo, a cidade de Jaguariúna, que através de políticas públicas conseguiu zerar o índice de mortalidade infantil.
A mortalidade infantil, né, média entre 0 e 6 anos na cidade é de aproximadamente 13 crianças por 1000 nascidos vivos, não é? E há maneiras da gente melhorar esse processo. Há distritos que têm dados bastante piores do que esse. A média é esse dado. A gente tem exemplos de outras cidades, como Jaguariúna, por exemplo, no interior de São Paulo, que conseguiu zerar o número da mortalidade infantil e ganhou um prêmio da ONU por conta disso. Mas isso dependeu de políticas públicas, dependeu de um atendimento pré-natal muito forte. Dobraram o número de consultas pré-natal.
Abraão explica que o mapa da desigualdade da primeira infância utiliza indicadores municipais que identificam a qualidade dos serviços públicos nos 96 distritos da capital paulista. Ele destaca que metade das crianças de São Paulo vivem nos 26 piores distritos da cidade.
O mapa ele traz luz ao tema da primeira infância, mostra onde elas estão. Nós temos 1 milhão de crianças nessa faixa etária de 0 a 6 anos na cidade de São Paulo. É quase 10% da população da cidade. 500 mil vivem em locais mais carentes, nos bairros que têm piores indicadores em termos de serviços de saúde, de educação, de segurança. E, portanto, nós temos que ter um cuidado muito grande com elas. Então, o mapa serve para mostrar, para nos trazer os dados, gerar consciência, mas para a ação. Não é para que a gente guarde esses dados e ache o mapa um trabalho bonito. Ele deve, na verdade, gerar uma ação de programas, de políticas públicas que possam estar efetivamente avançando.
O mapa revela ainda que 44% dos distritos de São Paulo registram casos de violência sexual contra crianças de até 5 anos de idade. Segundo Abraão, há crianças vivendo em condições precárias em São Paulo, com mães ou responsáveis também vítimas de violência.
Há um problema muito sério com a questão da violência da mulher em 87 dos 96 distritos que São Paulo tem. E a violência contra a mulher, na verdade, tem um impacto fundamental na formação dessas crianças. Essas crianças moram em casas, 50% delas em Marcilac, no distrito de Marcilac, mora em casas que não têm um banheiro exclusivo. E também 32% dessas crianças vivem em famílias em Marcilac também, que têm uma renda per capita menor do que meio salário mínimo. Então, as condições para o desenvolvimento delas estão prejudicadas com esses dados.
A desigualdade também se destaca na educação, na capital. Uma criança que mora na Vila Andrade, na região sul da cidade, espera, em média, 441 dias para ingressar na escola. Enquanto uma residente em Guaianazes, na Zona Leste, pode ser incorporada à rede municipal de ensino em cerca de 25 dias. Américo Sampaio, gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo, salienta que a cidade vem cuidando das crianças de maneira péssima e desqualificada.
Isso mostra que a cidade vem cuidando de maneira péssima, vem cuidando de maneira bastante desqualificada das nossas crianças, como foi colocado hoje aqui no evento. As crianças, a gente não conseguir ter um bom trabalho na primeira infância para essa parcela da população fundamental, é muito difícil da gente conseguir reverter esse quadro lá na frente. Então, chegar à conclusão de que 5 em cada 10 crianças vivem em situação precária na cidade de São Paulo, isso mostra que a cidade de São Paulo é uma cidade, é a principal capital econômica da América Latina, isso mostra que a cidade de São Paulo é muito boa para produzir riqueza, mas é uma péssima cidade para distribuir essa riqueza de maneira igual para toda a população.
Esse foi o Américo Sampaio, gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo, e você ouviu texto e reportagem de Naama Nunes.
Agora são 5 horas 49 minutos e a União está obrigada a complementar os fundos estaduais de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos professores da educação que não alcançarem o valor mínimo por aluno estabelecido nacionalmente. Hoje, essa contribuição é de 10%. A proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado eleva o percentual para 20%, que deve ser atingido em 5 anos. O texto votado na comissão, que é resultado da fusão de 3 projetos, também permite que conselhos estaduais e municipais de educação possam fazer o acompanhamento e controle do Fundeb, dispensando a criação de um conselho específico para esse fim. Outra novidade, explicou o relator, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, é dar mais flexibilidade à alocação de recursos do fundo, com estados e municípios tendo maior poder de decisão.
O maior poder que será concedido à comissão intergovernamental pela nova lei poderá vir a ser um problema se o governo federal dominasse o poder decisório de tal comissão. Nesse caso, os interesses estaduais e municipais poderiam ser colocados em segundo plano. Essa não é, contudo, a realidade. A comissão possui representantes dos secretários estaduais e municipais em cada uma das 5 regiões do país.
O relatório do senador Cristóvão Buarque será analisado agora pela Comissão de Educação.
5h51, uma oitava ação contra a chamada reforma trabalhista deu entrada no Supremo Tribunal Federal. Agora o processo foi feito pela Fenespospetro, a federação que representa empregados em postos de combustíveis. O caso está sob relatoria do ministro Edson Fachin. A Fenespospetro afirma que, embora a mudança tenha sido introduzida no ordenamento jurídico sob o pretexto de ampliar vagas, essa forma de contratação levará a salários menores e impedirá a subsistência de trabalhadores. Pelo menos outras 7 ações já tramitam no Supremo Tribunal Federal contra a reforma trabalhista. O trabalho intermitente também é questionado pela CONTRASP, a Confederação dos Trabalhadores de Segurança Privada. A Fenespospetro já questiona em outro processo a cobrança facultativa da contribuição sindical, assim como outras 4 entidades.
A Receita Federal começou a enviar nesta semana 74.442 cartas a profissionais liberais e autônomos de todo o país que declararam rendimentos do trabalho recebidos de outras pessoas físicas, mas não recolheram a contribuição previdenciária correspondente. Apenas no estado de São Paulo serão enviadas 21.485 cartas, das quais mais de 11 mil referentes a contribuintes residentes na capital, informou hoje a Receita Federal. São alvos da operação profissionais liberais como médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos, contadores, advogados e autônomos, como pintores, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pedreiros, cabeleireiros, entre outros. Foram verificadas as declarações dos anos de 2013, 2014 e 2015. Os contribuintes notificados poderão fazer espontaneamente o recolhimento dos valores devidos com os respectivos acréscimos legais até o dia 31 de janeiro do ano que vem.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje ao STF que sejam impostas medidas cautelares contra o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, né? Ambos foram denunciados ontem por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Dodge quer ver Lúcio Vieira Lima, que ele seja obrigado a ficar em casa durante a noite, quando não estiver exercendo suas funções na Câmara dos Deputados, e que também seja proibido de deixar sua residência durante os dias de folga. Segundo a Procuradora-Geral da República, o deputado continua a tentar manipular provas e obstruir as investigações. A denúncia está relacionada à apreensão de R$ 51 milhões em espécie feita pela Polícia Federal em um apartamento em Salvador. O pedido será analisado pelo ministro Edson Fachin, relator do inquérito no Supremo.
O juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, foi criticado ontem em Portugal. Moro participou de palestra na Universidade de Coimbra, onde muros da instituição amanheceram pichados com mensagens contrárias ao magistrado. Estudantes brasileiros que estudam em Coimbra e também estudantes portugueses se reuniram na universidade para criticar a forma que consideram parcial com que Moro conduz a Lava Jato. A Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra divulgou nota em que manifesta sua perplexidade com a escolha de Moro para a palestra. A entidade lembrou que os métodos do juiz brasileiro foram criticados pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E nós vamos falar agora sobre uma história que pouco aparece na chamada grande imprensa, que são as denúncias do advogado Tacla Duran, que trabalhava para a construtora Odebrecht, que revelou um esquema de coleta de propinas que aliviava as penas para quem fizesse delações premiadas nas investigações da Operação Lava Jato. Tacla Duran aponta um amigo do juiz Sérgio Moro, Carlos Zucolotto, como intermediário em um acordo para acusados que aceitassem fazer delações premiadas. Zucolotto é sócia de Rosângela Moro, mulher do juiz Sérgio Moro. As denúncias de Tacla Duran, que está refugiado na Espanha, estabelecem uma relação na chamada Força-Tarefa de Curitiba com advogados dos investigados. Tacla Duran teria sido um desses advogados ao trabalhar para Odebrecht. Sobre essa história, a gente conversa agora com o deputado federal Vadir Damuz, do PT do Rio de Janeiro, que faz parte da CPMI do escândalo da JBS. Boa noite, deputado.
Boa noite.
Deputado, por que a grande imprensa quase que esconde essas denúncias do Tacla Duran? Por que essas denúncias desse advogado, elas não aparecem com tanto estardalhaço na imprensa?
Porque a grande imprensa ainda dialoga com a Lava Jato no sentido de influenciar o jogo na política. A Lava Jato ainda é utilizada pela grande mídia como um pilar do estado de exceção e um instrumento para manter a política sob tutela. sobretudo no que diz respeito ao ex-presidente Lula, que hoje tornou-se a obsessão da Lava Jato. Inviabilizar politicamente o Lula é o grande objetivo da Lava Jato. Isso não tem nada a ver com o combate à corrupção, isso não tem nada a ver com a moralização da vida pública. Tem a ver com perseguição política, tem a ver com a tutela do sistema de justiça brasileiro sobre a política. E para isso a Lava Jato ainda encontra, embora tenha perdido muito apoio, ela ainda encontra muito apoio na grande mídia.
Deputado, a grande mídia resolve ignorar esse assunto, mas e a justiça? Ela também ignora toda essa situação? Como é que está esse processo?
Por enquanto a justiça está fazendo ouvidos moucos, né? E agora nós vamos à Procuradoria-Geral da República, eu estou separando as partes principais do depoimento do advogado Tacla Duran e a documentação que ele enviou à CPMI. Vamos à Procuradoria-Geral da República, eu vou agendar com a doutora e vamos pedir providência.
Esse caso vindo à tona e provas sendo apresentadas, eles podem desmoralizar todo esse trabalho realizado pela República de Curitiba, né, deputado?
Olha, se nós estivéssemos num Estado democrático de direito, que eu acho que nós não estamos, nós já estamos sob estado de exceção, todos esses, pelo menos no que diz respeito ao Odebrecht, todos esses inquéritos, ações, etc., teriam que no mínimo ser suspensos. E todo o material que serviu de prova para acusar, para indiciar, para condenar, deveria ser posto sob investigação e sob perícia, sob exame técnico. Porque o que alega o advogado Tacla Duran é que trata-se de documentos falsos.
O senhor acredita que, com o seu pedido, a sua interferência, é possível acelerar esse processo? Ou a justiça ela vai continuar fazendo, como o senhor falou, ouvidos moucos para esse caso?
Vamos ver a reação da Procuradora-Geral da República, né? É a ela que competirá tomar providência.
E como é que o senhor vê a situação do Congresso hoje? O senhor acredita que o governo Temer recua definitivamente dessa proposta de reforma da Previdência, deputado? Como é que o senhor avalia a temperatura no Congresso? Há possibilidade de ser colocado em votação, na pauta de votação, essa reforma da Previdência?
Olha, eu acho muito difícil, mas parece que está havendo uma articulação aqui que eu não tenho ainda maior informações sobre ela, mas acho muito difícil que eles consigam pautar isso e consigam ter isso. Acho muito difícil.
Bom, eu quero agradecer a participação do deputado Vadir Damus, deputado federal pelo Rio de Janeiro, ex-presidente da OAB, Seção do Rio de Janeiro, que comentou aqui com a gente essa situação das denúncias feitas pelo advogado Tacla Duran, que envolvem a empresa onde trabalha a esposa do juiz Sérgio Moro, a advogada Rosângela Moro, que dá conta de facilidade para acordos privilegiados em delações premiadas que favorecessem os interesses da Operação Lava Jato. Deputado, muito obrigado pela sua participação.
Eu
e até uma próxima.
Um abraço, obrigado.
Deputado Vadir Damus, aqui no Jornal Brasil Atual.
A Caixa é o banco dos benefícios sociais. É na Caixa que são pagos o Bolsa Família, o Seguro-Desemprego, o PIS, o abono salarial e as aposentadorias. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender os benefícios sociais. Defenda a Caixa você também.
Agora são 5 horas e 59 minutos, quase 18 horas, quase 6 horas da noite. E a gente faz contato agora com Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, que participa aqui do Jornal Brasil Atual, com a sua coluna São Paulo em Foco. Deixa eu ver aqui, ainda é boa tarde, Marcolino, tudo bem?
Com certeza, boa tarde, tudo bem, Rafael, boa tarde, ouvindo da Rádio Brasil Atual.
Marcolino, hoje você vai falar sobre a desindustrialização no estado de São Paulo e a queda das receitas no estado. Uma coisa tem a ver com a outra, né, Marcolino?
É, com certeza. Amanhã vai acontecer na Assembleia Legislativa, né, às 14 horas, né, um debate sobre a desindustrialização, né, e a questão da queda da arrecadação do ICMS. Então nós vamos ter na Assembleia amanhã, né, algumas pessoas importantes, né, como Bernardo Api, né, que é diretor do Centro de Cidadania e Fiscal do Estado de São Paulo, Luiz Gonzaga Beluso, economista da Unicamp, Ayrton Cordomingo Júnior, que é fiscal de renda do Estado de São Paulo, e Luiz Fernando Novaes, economista da Fundação SEAD. Por que esse debate é importante, Rafael? Né, no nosso Estado, houve entre 2002 a 2014, né, a indústria de transformação paulista teve uma queda de em torno de 4,8 pontos percentuais, o valor adicionado na indústria de transformação brasileira no nosso Estado. Agora, por que isso aconteceu? Né? Houve uma retração da indústria paulista, registrou também uma queda expressiva, né, dessa participação também na economia paulista. E as pessoas já percebem, nós temos regiões como Guarulhos, Santo André, Diadema, Osasco, e a própria capital, né, sempre foram regiões vibrantes na indústria do Estado de São Paulo. Só que o governo do Estado de São Paulo, ele fez um movimento que, no primeiro momento, ele podia até pensar que ele arrecadaria mais recurso para o Estado de São Paulo, né? Que ele fez um processo de substituição tributária. E o que é essa substituição tributária? Né? A cobrança do imposto, ele é feito direto da produção. E o ICMS, na verdade, é um imposto sobre circulação de mercadoria, ele acaba, né, ele só pode ser cobrado, né, quando aquele produto é vendido. Então, com isso, fez com que afugentasse milhões de empresas, né, do Estado de São Paulo e indo para outros estados do nosso país.
Quer dizer, é uma situação complicada, né? É preciso, claro, que o Brasil inteiro se desenvolva, mas é preciso dar condição para aqueles que estão aqui no Estado de São Paulo, né, Marcolino?
Nós estamos falando que são milhões ou milhares de empregos que estão deixando de ser produzido ou potencializado, né, no Estado de São Paulo, né? E aí é o que acontece. E o problema, Rafael, é que essas empresas, elas não estão indo para outros estados do país. Tem muitas delas indo para fronteiras, né, como Paraguai, Uruguai.
Aí é mais grave, né, Marcolino?
É mais grave, porque nós estamos deixando de potencializar o desenvolvimento ou geração de emprego no nosso país. Está indo para outros países. Então, essa ação, né, que já foi tomada e decidida, né, pelos ministros, pelos secretários de Fazenda, né, do Estado de São Paulo, fazer essa substituição da tributação, essa substituição que é feita tributária, ela impacta diretamente na possibilidade ou na condição do empresário reinvestir no próprio recurso. Imagina se ele está pagando o imposto antes de vender. Quer dizer, eu produzi o imposto, eu já pago. Eu nem sei se aquele produto ele será vendido ou não, se ele vai ser comercializado ou não. Então, isso fez com que muitos empresários deixassem de produzir no Estado de São Paulo, deixassem de potencializar a indústria paulista. Então, esse é um erro estratégico do governo do Estado de São Paulo. Porque na sanha de abocanhar, né, um montante maior de recurso, né, que o recurso é importante no Estado para fazer investimento, então, ninguém é contrário que o Estado tenha recurso para fazer investimento. O problema é que essa decisão que o Estado fez tem dificultado que o Estado de São Paulo possa ter recurso para fazer os investimentos. Porque esse recurso está saindo do Estado de São Paulo, não só dessas regiões que eu comentei, Santo André, Diadema, Guarulhos, Osasco, mas também de regiões metropolitanas, como a região de Campinas, de São José dos Campos. E com isso também afeta a possibilidade de você ter regiões como o Vale do Ribeira, a região oeste e norte paulistas, que podiam também estar sendo desenvolvidas. O Estado, com essa ação que ele faz, ele acaba inviabilizando o desenvolvimento do Estado de São Paulo na sua totalidade. Então, é um erro estratégico, né, da Secretaria, né, hoje da Fazenda do Estado de São Paulo, que na sanha de tentar abocanhar mais recurso, está perdendo recurso para o Estado de São Paulo. E com isso, perde todo mundo, perde o trabalhador, perde o empresário e acaba perdendo também o Estado, né, com essa ação que eu posso falar que é desastrosa para o Estado de São Paulo. Então, esse debate vai ser feito amanhã na Assembleia Legislativa. É importante a participação dos empresários, né, do movimento sindical, dos próprios deputados. É importante se apropriar de um tema tão rico como esse, que é o debate da desindustrialização, né, e a queda da arrecadação do ICMS no Estado de São Paulo.
Vamos convidar o Paulo Scaff para participar. Quem sabe ele aprende alguma coisa também, né, Marcolino?
Nessas coisas ele foge, né? Porque quando toca na ferida desse, ele sempre fala, eu sou contra. Mas quando faz um debate importante como esse na Assembleia Legislativa, né, ele não tem coragem lá de fazer um enfrentamento e que eles reclamam. Né? Nós participamos por muito tempo, Rafael, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo contra a Guerra Fiscal. E quando era um debate direto e para fazer um enfrentamento na época do governo Dilma, o Scaff aparecia. Agora que o problema é com o Serra e é com o Temer, né, que é com, na verdade, com o Alckmin e é com o Temer, né, o Scaff corre desse debate. Então, esse é um debate importante que os empresários, que a FIES participe, porque mexe diretamente na indústria paulista, está perdendo, né, com essa forma que o PSDB trabalha no Estado de São Paulo. Então, seria prudente que o Scaff pudesse participar amanhã dessa discussão na Assembleia Legislativa.
Então tá, está feito o convite, então amanhã a partir das 14h na Assembleia Legislativa, esse debate contando com especialistas, estudiosos, para falar sobre a desindustrialização no estado de São Paulo e a consequente queda de receitas para o estado. Quero te agradecer, Marculino, pela tua participação, obrigado pelas informações e amanhã novo contato aqui no Jornal Brasil Atual.
Amanhã estamos de volta, boa tarde.
Boa tarde, Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, e a sua coluna São Paulo em Foco, mostrando quais são os desafios e problemas que devem ser enfrentados pelo povo paulista para a retomada do crescimento aqui no Jornal Brasil Atual.
Salve, salve, meus amigos, aqui quem fala é Rael e você está na Rádio Brasil Atual 98.9 FM, com as músicas que as outras não tocam. Pou!
Por que que a gente colocou o Rael para mandar uma mensagem para você? Por quê? Porque o Rael também vai participar do Festival Sons da Rua, que vai acontecer no dia 16 de dezembro, lá no Memorial da América Latina, em São Paulo. Vai ter show, gente, olha só. Rael, Rashid, Show do Criolo e muito mais, Tássia Reis. E por aí vai, participação do Emicida. Vai ser um show usaço, um festival já, festival usaço, dia 16. E cada dia que, ó, até sexta-feira, a gente tá sorteando três pares de ingresso para esse festival. E os ganhadores foram hoje, ó, Yara Bento, Rodrigo Assis e a Jéssica Guimarães Leite. Para participar dessa promoção, você tem que ir lá no nosso Facebook e comentar a foto da promoção no facebook.com/radiobrasilatual. Você comenta e já está concorrendo automaticamente. São três pares de ingressos por dia.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
E agora no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com a Renata Néder, coordenadora de pesquisa e políticas da Anistia Internacional. Por que a Anistia Internacional divulgou hoje um relatório que acusa a morte de 58 defensores dos direitos humanos no Brasil, assassinados este ano? Os casos foram registrados apenas entre os meses de janeiro e agosto. A maioria dos mortos estava envolvida com questões ligadas ao meio ambiente. Boa noite, Renata. Obrigado pela tua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. O que é que a gente pode dizer? Como é que a gente explica esse preocupante aumento no número de casos de assassinatos de ativistas no Brasil?
Olha, de um lado, o alto número de homicídios de defensores de direitos humanos no Brasil é resultado de uma omissão do Estado em tomar medidas para proteger os defensores que foram ameaçados ou que já tinham sofrido algum tipo de ataque. E, de outro lado, uma conivência do Estado em não responsabilizar os casos de homicídio de ataques a defensores. A maior parte desses homicídios de defensores poderiam ter sido evitados, porque o defensor que é assassinado, em geral, ele já foi ameaçado antes. Essa ameaça de morte já tinha sido denunciada por organizações de direitos humanos ou pelo próprio defensor, e as autoridades ignoram essa ameaça, não fazem nada para proteger esse defensor, e obviamente o resultado disso é depois um homicídio, né? E a maior parte dos homicídios de defensores de direitos humanos no Brasil não é investigada, não é responsabilizada, e esse contexto de impunidade dos ataques e homicídios de defensores de direitos humanos, óbvio, alimenta esse ciclo de violência contra os defensores.
O relatório mostra que aumentou o número de casos de assassinatos de lideranças rurais, de homossexuais e militantes de movimentos sociais. Você acredita que esse aumento também tem a ver com esse período de intolerância, de ódio generalizado que vem dividindo o país, Renata?
Olha, com certeza o ataque aos defensores de direitos humanos, ele reflete um quadro mais amplo de violação dos direitos humanos em geral, porque se não houvessem violações de direitos humanos, se os direitos humanos estivessem sendo plenamente garantidos e desfrutados por todas as pessoas, os defensores não precisariam estar mobilizados, denunciando violações e reivindicando direitos, né? E também reflete, óbvio, um quadro de, digamos assim, fechamento ou restrição dos espaços de manifestação, de liberdade de expressão e de reivindicação de direitos como um todo, né? Essa crescente polarização da sociedade, esse crescente ódio em relação à diferença, né, à alteridade e aqueles que manifestam o dissenso ou que reivindicam seus direitos, isso resulta, sim, num maior número de ataques e homicídios de defensores.
Isso se reflete também no Congresso Nacional, quando a gente percebe o aumento no número de deputados, membros das chamadas bancadas da bala e do boi, né?
Olha, o que a gente vê hoje no Brasil, na verdade, é um quadro de ataque a direitos humanos que vem de diversas frentes, né? Se de um lado a gente vê que defensores de direitos humanos estão sendo atacados e mortos e não estão sendo protegidos e esses casos não estão sendo responsabilizados, o que a gente vê no Congresso Nacional é um ataque por parte do Poder Legislativo para desmontar uma legislação garantidora de direitos que tinha conseguido ser aprovada, né, após a democratização do país e com a Constituição Federal de 88, para desmontar programas e políticas públicas de promoção de direitos humanos. Só para dar um exemplo concreto de como uma coisa se relaciona com a outra, a gente vê, por exemplo, que várias dessas lideranças, desses defensores assassinados, lutam pela terra, né? Muitos são indígenas e quilombolas que lutam pela demarcação e titulação das suas terras. E o que a gente vê no Congresso Nacional é uma série de iniciativas de propostas de lei ou de mudanças na legislação atual, ou até de emendas constitucionais para dificultar o processo de demarcação de terras indígenas, para impedir a titulação de terras quilombolas, para mudar a forma como se consultam os povos indígenas em casos de projetos de desenvolvimento que afetam as suas terras. Até a Anistia Internacional lançou em julho desse ano uma campanha chamada Direitos Não Se Liquidam, que foi uma tentativa justamente de fazer frente a esse risco enorme de retrocesso nas leis que garantem direitos humanos no Brasil.
Renata, esse governo de Michel Temer tem Ministério de Defesa dos Direitos Humanos, que deveria ter a preocupação de zelar pelos direitos humanos no Brasil. Esse relatório foi entregue também ao governo Temer? O governo se manifestou sobre esses números?
Olha, a gente ainda não entregou este relatório para as autoridades. Esse relatório foi lançado hoje publicamente e ainda não foi entregue às autoridades. Mas nesse relatório a gente faz uma série de recomendações aos estados do mundo inteiro, porque esse é um relatório global, ele não cobre só o contexto brasileiro. Mas essas reivindicações elas também valem para o Estado brasileiro e a gente vai sim fazer cobranças específicas para as autoridades brasileiras em relação a essas recomendações, que são, por exemplo, né, a restituição, enfim, o remonte do Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, que tinha sido criado alguns anos atrás. Ele nunca chegou a ser plenamente implementado no Brasil, mas ele ainda por cima, recentemente, foi completamente dilapidado e desmontado. Ele precisa ser reestruturado, contar com os recursos necessários para funcionar da maneira que deve proteger as centenas de defensores que são ameaçados todos os anos. A outra recomendação que a gente faz é justamente que os casos de homicídios e ameaças a defensores de direitos humanos sejam investigados e responsabilizados. Então, a gente também faz esse apelo para as autoridades, aí também são autoridades estaduais, né, que têm a responsabilidade de investigar essas ameaças e os homicídios. E a gente também reivindica que as autoridades publicamente falem em defesa dos defensores de direitos humanos, né? Eles precisam passar uma mensagem pública de que defender direitos humanos é um direito e que esse direito vai ser protegido e que quem atacar defensores de direitos humanos vai ser responsabilizado.
Quero agradecer a participação de Renata Néder, que é coordenadora de pesquisa e políticas da Anistia Internacional, que divulgou hoje um relatório que mostra a morte de 58 defensores dos direitos humanos no Brasil somente neste ano. Renata, muito obrigado pela tua atenção com os ouvintes da Brasil Atual, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, até a próxima.
Renata Néder, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 6h14. O setor de serviços encolheu no Brasil, de acordo com a pesquisa Índice Gerente de Compras divulgada hoje. O setor recuou de um índice de 48,8 registrado em outubro para 46,9 em novembro. O ambiente operacional difícil e perda de clientes foram os motivos apontados pelos analistas para o recuo. Mas outros fatores também são apontados como inibidores, como a escassez de crédito e a demanda reprimida. A consequência desse recuo não poderia deixar de ser o desemprego no setor de serviços. Os empregadores recorrem à demissão há quase 3 anos para equilibrar as finanças das empresas.
Quase 1 bilhão de pessoas no mundo todo vivem sem eletricidade atualmente. Estima-se que cerca de 780 milhões delas podem permanecer fora da rede elétrica até 2030.
O alerta foi feito hoje pelas Nações Unidas durante a Assembleia Ambiental realizada em Nairobi, no Quênia. A ONU afirmou que nos últimos anos a situação melhorou porque se proliferaram pequenos sistemas de energia solar distribuída a clientes de baixa renda na África e na Ásia, onde vivem pelo menos 95% da população mundial sem eletricidade. Para a ONU, com as políticas e regulações corretas, a energia solar descentralizada pode ser fundamental para alcançar que todos possam ter acesso à energia moderna de forma sustentável e sem agredir o meio ambiente.
A União Europeia quer criar uma lista dos paraísos fiscais para os quais pode aplicar sanções caso esses locais não adotem medidas de segurança e controle financeiro nos padrões europeus. Os paraísos fiscais são os locais preferidos para traficantes, corruptos e outros vigaristas de alto escalão depositar e lavar dinheiro obtido de forma ilegal. O bloco europeu está de olho em países como Panamá, Macau, Namíbia, Mongólia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos e Tunísia. A lista dos países a serem sancionados pela União Europeia pode ter 19 menções. Outra lista, com outros 43 países e destinos fiscais, podem ficar sob rígido controle para eventuais sanções.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E agora no Jornal Brasil Atual, a participação do repórter Gabriel Valeri, repórter do portal da Rede Brasil Atual, www.redebrasilatual.com.br, trazendo o destaque do site, que neste caso é a caravana que o ex-presidente Lula realiza pelos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Gabriel está cobrindo toda a movimentação do ex-presidente Lula. Boa noite, Gabriel. Onde você está nesse momento?
Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os ouvintes. Isso mesmo, eu falo diretamente de Cachoeiro do Itapemirim, terra de filhos ilustres como Roberto Carlos e Rubem Braga. O Cachoeiro do Itapemirim também foi casa de Nara Leão por um período e agora é a última parada da caravana do Lula pelo Sudeste aqui no Espírito Santo. O segundo dia da terceira etapa da caravana Lula pelo Brasil começou nessa manhã em Vitória. O presidente saiu por volta das 9h30 do Hotel Sheraton, onde ficou hospedado, na capital capixaba. Na porta do hotel, militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, esperavam o ex-presidente, que fez questão de abraçar e ouvir brevemente os que ali estavam. Então, o ônibus da caravana seguiu para Cariacica, na região metropolitana de Vitória. Lá, o Lula visitou o campus do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. O ex-presidente foi recebido por muitos alunos que lotaram o auditório para agradecer o Lula. O campus de Cariacica foi criado na gestão petista, bem como outros 23 em todo o estado. Hoje são 29 ao total. Lá, três alunos falaram em nome do corpo docente do IFES, relatos de boas experiências e boas relações com os estudos. O campus de Cariacica está em terceiro lugar no ranking de institutos federais do país, que são mais de 500. Então, a caravana seguiu com certo atraso até Cachoeiro do Itapemirim. Antes, uma brevíssima parada na cidade de Iconha, para um abraço aos militantes que ali encaravam a chuva para ver o presidente.
E continua chovendo aí no Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim, né, Gabriel?
Chove, chove forte em Cachoeiro do Itapemirim, mas isso não afastou a militância, não, que está aqui presente, apesar de que o encontro aqui deve ser breve. Depois daqui, a caravana já segue para Campos dos Goytacazes, já no estado do Rio de Janeiro. Um ato está marcado para 7h, lá no centro da cidade. E amanhã, o Lula visita mais um campus do Instituto Federal, agora o Fluminense, o Polo Avançado de Campos. Lá ele vai ser recebido também por alunos e pela reitoria. Na sequência, a caravana segue para a cidade de Maricá, onde acontece um ato na Praça da Igreja Matriz, às 18h, que deve encerrar o dia.
Acompanhando toda a movimentação do ex-presidente Lula em mais essa caravana, dessa vez pelos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, o repórter do portal da Rede Brasil Atual, Gabriel Valeri, trazendo todas as informações. Gabriel, então você continua acompanhando a caravana do presidente e amanhã você traz novos detalhes e toda a movimentação do presidente Lula também pode ser acompanhada pelo site da Rede Brasil Atual, né? O www.redebrasilatual.com.br.
Exatamente, nós seguimos a cobertura até sexta-feira, dia 8, aonde a caravana se encerra no Rio de Janeiro.
Gabriel Valeri, repórter do portal da Rede Brasil Atual, participando aqui no Jornal Brasil Atual.
6h20. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, levou à Comissão de Assuntos Econômicos representantes da Marinha e da Força Aérea para debaterem a importância da participação nacional na indústria de defesa. A senadora disse que o governo Temer não estimula a indústria brasileira em setores fundamentais para a soberania nacional. Ela defendeu que a defesa deve receber tratamento especial do orçamento da União.
É muito importante para que elaboremos um projeto que pode ser feito como indicativo da comissão, que garanta um status diferenciado à defesa na elaboração do orçamento. O Congresso Nacional procura muito garantir esse status à ciência e tecnologia, à educação e à defesa. Tudo que nós estamos discutindo aqui parece que vai contra ao pensamento do governo, que é um pensamento baseado muito no mercado.
O brigadeiro Paulo Eduardo Vasconcelos explicou que vários dos contratos militares com países estrangeiros incluem a necessidade de transferência de tecnologia para a indústria nacional. O brigadeiro listou os programas relacionados ao novo caça supersônico de superioridade aérea e o programa espacial brasileiro. Ele defendeu a capacidade da indústria nacional para atuar no setor.
Eu estou usando a palavra offset, né? Porque, na realidade, quando a gente falou de conteúdo local, ele decorre dessas compensações tecnológicas. Ou você nasce no país uma capacidade de produção, ou você, por intermédio dos projetos, você começa a capacitar a sua indústria. No segmento de defesa, um pouco mais intenso, porque temos necessidade de uma certa autonomia, por questões óbvias de segurança, de estratégia do país, de defesa do país.
O contra-almirante André Ferreira Marques explicou que os programas nuclear e o de construção de submarinos se fundem para permitir a construção do primeiro submarino nuclear brasileiro.
No escopo existem 4 submarinos convencionais fabricados aqui no Brasil, na Nuclep, lá em Itaguaí, onde o primeiro será prontificado o ano que vem. Ele vai ser montado, teremos algumas fotos, e em seguida ele entra num programa de teste, cerca de 2-3 anos, ele estará disponível para a esquadra. Mas no futuro, que é o nosso objetivo, o nosso alvo, é o submarino com propulsão nuclear.
Segundo o almirante, a Marinha ainda pretende iniciar um projeto de construção de corvetas, caso tenha apoio financeiro.
São 6 horas 22 minutos e hoje acontece aqui na Avenida Paulista uma mobilização, um ato contra a reforma da Previdência. O repórter Cosmo Silva está lá fazendo toda a cobertura dessa manifestação e é com ele que nós voltamos a falar nesse momento. Boa noite, Cosmo.
Oi, Rafael, boa noite. É isso mesmo. O ato de mobilização contra a reforma da Previdência que acontece não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, como o Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência, acontece exatamente nesse momento aqui na Avenida Paulista. Inicialmente, o ato começou no Vão Livre do MASP, as pessoas foram chegando, os trabalhadores foram chegando, se aglomerando, e agora, nesse exato momento, a manifestação se encontra na frente do escritório da Presidência da República, aqui próximo ao Congresso Nacional, Rafael. Muitas pessoas, muitos trabalhadores presentes aqui nessa manifestação, manifestação chamada pelas centrais sindicais, movimentos populares, movimentos de moradia, enfim, vários movimentos que vieram hoje para Paulista lutar contra a reforma da Previdência, Rafael.
E a expectativa é que essa manifestação siga até que horas, Cosmo?
Olha, Rafael, agora há pouco eu conversei com o Douglas Zizo, que é o presidente estadual da CUT aqui no estado de São Paulo, e ele me falou que a previsão é que a manifestação se estenda até por volta das 19 horas. Até porque teve um acordo entre as lideranças do movimento, das centrais que estão participando aqui da manifestação, para que, por volta das 19 horas, eles consigam liberar as vias da Paulista, que nesse momento se encontra as suas vias interditadas, tanto no sentido Consolação como no sentido do Paraíso, Rafael.
Tá certo. Então, o Cosmo Silva continua acompanhando essa manifestação. Qualquer incidente, qualquer problema, qualquer novidade, você entra aqui ao vivo durante o jornal. Se
Rafael,
não, todo... Pois não?
Então, só lembrando que antes da concentração do ato aqui, né, contra a reforma da Previdência, aconteceu um ato por volta das 14 horas no Bom Nível do MASP, o ato chamado pela Marcha Mundial das Mulheres, contra a PEC 181, essa PEC colocada aí que criminaliza qualquer tipo de aborto, inclusive abortos causados vítimas, mulheres vítimas de estupro e mulheres vítimas de crianças, partos de risco, né, Rafael? Então, antes desse ato aqui da reforma, contra a reforma da Previdência, aconteceu também um ato das mulheres contra a PEC 181, que criminaliza qualquer tipo de aborto no Brasil, Rafael.
Tá certo. Quero agradecer ao Cosmo Silva, que fez mais uma participação ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual. E toda a matéria, todos os detalhes dessa mobilização, você acompanha, você ouvinte, acompanha no Jornal Brasil Atual, edição da manhã, comandado pela Marilu Cabanhas e pelo Glauco Faria. Obrigado, viu, Cosmo?
Abraço, Rafael. Até a próxima.
Você sintoniza Rádio Brasil Atual. TVT,
Um canal de serviços, debates, documentários, cooperativismo, entrevistas e destaques do mundo do trabalho. Sintonize a TVT em São Paulo pelo canal 2 da NET, das 7 da noite às 8h30 da noite. E ainda, 24 horas no ar pelo canal 44 HF Digital em São Paulo e Grande São Paulo. No ABCD você acompanha a TVT no canal 12 da NET ou pelo site tvt.org.br. TVT, a TV que te vê.
E agora, no Jornal Brasil Atual, nosso contato é com o senador Paulo Paim, senador pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre a proposta de reforma da Previdência e essa expectativa de votação que acontece ainda no final deste ano. Boa noite, senador. É um prazer falar com o senhor. Acredita que o governo tem força para colocar em votação essa proposta da reforma da Previdência?
Olha, Rafael, eu creio que não. Ele precisa de 308 votos, que isso é emenda constitucional. Ele não votou até agora porque não tem voto. Não adianta ele estar vendendo a alma para o diabo, comprando voto para cá e comprando voto para lá, que vão gastar em torno de 3 bilhões, porque os deputados idiotas não são, né? Poderão até ganhar um dinheirinho agora, mas vão perder as eleições, porque a população brasileira está comprovada que não aceita essa reforma, que vai praticamente entregar a nossa previdência para o sistema financeiro. Porque, veja bem, a mulher vai, diz que a mulher não perde nada. Como não? Hoje é 30 anos de contribuição, ela vai para 40. O homem é 35, vai para 40. A mulher perde 10 anos, vai ter que contribuir 10 anos a mais, e o homem 5 anos a mais. Na própria idade, que hoje é 55, vai para 62, é 7 anos a mais, e o homem é 5 anos a mais em relação àquilo que é hoje. Então a população está percebendo. Eu fui presidente da CPI, da Previdência, o Hélio José foi o relator, senador, e nós comprovamos que o problema da Previdência não é tirar direito do trabalhador, do trabalhador, do futuro aposentado e pensionista, né? É só você arrecadar correto, não dar colher de chá para os sonegadores, não dá anistia para os grandes devedores, parar de descontar a DRU, o dinheiro da Seguridade, que em 10 anos deu mais de 1,5 trilhão que desapareceu, só ali. A dívida ativa hoje dos grandes devedores, pegando tudo que devem para a União, vai a mais de 1 trilhão de reais, só a Previdência é em torno hoje atualizado, dá uns 700 bilhões de reais. Então por que não cobra dos grandes bancos, das grandes companhias, dos grandes empresários, e querem jogar a conta outra vez para o trabalhador?
Sem falar da questão do fundo rural, né, senador? Que é uma incongruência, né?
Tem a apropriação indébita também, né? Que é aquele dinheiro que o empresário desconta do trabalhador e não repassa para a Previdência, 30 bi por ano. Olha bem, essa questão do fundo rural que você falou também, é mais 25, 30 bi que vão desaparecer. E outra, cada 5 anos eles dão anistia para os grandes devedores, baseado numa lei que tem. Aonde nós chegamos e querem que o trabalhador, que paga tudo direitinho, descontado em folha, venha de novo a pagar outra vez para eles continuarem, na verdade, roubando, desviando o dinheiro para outros fins.
O senhor acompanhou nesta tarde um protesto realizado por manifestantes, ativistas do movimento dos pequenos agricultores que resolveram fazer uma greve de fome contra a reforma da Previdência. Como é que o senhor avalia esse movimento? Os pequenos agricultores realmente estão muito preocupados com esse processo de reforma que vai atingir duramente aos agricultores familiares, né, senador?
Exatamente. Eu estive lá com eles. E estive lá com o Frei Sérgio, que é o que lidera o movimento de greve de fome, e eles deixaram muito claro que eles botaram mais um, como é que chama, um gancho, como a gente fala, ou uma pegadinha dentro da dita reforma, essa meia sola que eles mandaram, de novo botando que o trabalhador rural só vai se aposentar por tempo de contribuição e tem que ser no mínimo 180 contribuições, que isso, em média, vai dar mais de que 15 anos. É mais uma pegadinha atingindo a todos, que é mais do que correto o que o Frei Sérgio está fazendo, e mais 2 companheiros. Nós estivemos lá apoiando, vamos lá hoje à noite outra vez, a ficar com eles lá, pelo menos um pedaço da noite, mostrando que essas mobilizações
de forma isolada, estão surgindo em todo o país. Essa semana mesmo teve aqui um carro de bombeiro que queriam jogar em cima do Congresso. É por causa de aberrações absurdas como essas de querer tirar o direito do trabalhador, do aposentado e do pensionista. Eu sempre digo que se você não paga o banco, não paga uma loja, não paga a luz, não paga a água, não paga a casinha que comprou ou um trator que comprou, eles lhe botam no SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, lhe retiram o imóvel e os grandes bancos devem bilhões e não acontece nada.
Tá certo. Bom, mas pela fotografia do momento, o governo Temer não tem condições, não tem votos para colocar em pauta essa votação.
Não tem voto, eles continuam oferecendo tudo o que eles podem imaginar. É uma vergonha isso. Eu não digo com alegria, não, que deputados estão vendendo a alma por dinheiro. Aí vão ver na hora de pedir voto para a população. A população vai perguntar, mas como é que você votou na reforma da Previdência? Ah, eu votei com quem pagou mais. Então vá agora pedir para ele lá o voto, é o que a população vai dizer.
Tá certo. Quero agradecer ao senador Paulo Paim, senador pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, que comentou com a gente aqui essa situação da votação de colocação na pauta do Congresso da reforma da Previdência. Caiu a linha, bom, mas de qualquer forma queremos agradecer aqui ao senador Paulo Paim, que participou aqui do jornal Brasil Atual.
São 6h31. Representantes de trabalhadores de bancos públicos criticaram no plenário da Câmara a reestruturação pela qual os bancos públicos vêm passando. Em comissão geral, eles classificaram o processo de desmonte e ressaltaram os aspectos negativos para a população. Reinaldo Fujimoto, presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, disse que o banco aposentou cerca de 10 mil pessoas nos últimos meses e fechou 500 agências. Ele afirmou que isso deixou os trabalhadores rurais sem assistência.
As agências onde as pessoas, a população menos favorecida, a pessoa que trabalha com agricultura, precisam dela, precisa do Banco do Brasil. Não serão mais assistidos, para serem assistidos vão ter que deslocar 30, 40, 50 quilômetros.
Jair Ferreira, presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, lembrou que a instituição é responsável por 70% do financiamento da casa própria e está concentrada nas famílias que ganham até R$ 1.800, segmento que não interessaria aos bancos privados. Ferreira disse que o país já tinha perdido um grande espaço no sistema financeiro público na década de 90 com a privatização dos bancos estaduais. Um dos autores do pedido para a realização da Comissão Geral, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, criticou a reestruturação, afirmando que ela pode estar preparando o caminho para a privatização dos bancos.
Nós temos o dever de legar às próximas gerações instituições públicas na área financeira mais sólidas e mais completas, mais capazes de produzir o desenvolvimento do que as gerações anteriores. Nós estamos falando aqui de instituições seculares. E não podemos imaginar que elas estão superadas, muito ao contrário, pensar em reestruturação no sentido de fortalecê-la e não de esvaziá-las.
No final do ano passado, o Banco do Brasil informou que as mudanças fazem parte do plano para ampliar o atendimento digital. Quase 70% das transações, segundo o banco, são feitas pela internet.
Agora são 6h33. O Centro de Cidadania LGBT Luiz Carlos Ruas, inaugurado em 2015, foi alvo de um ataque na manhã de ontem. O centro é um serviço da Prefeitura de São Paulo que oferece apoio psicológico, jurídico e de assistência social gratuito à população LGBT. Quem traz os detalhes é o repórter Vitor Labac.
Os funcionários do Centro de Cidadania LGBT Luiz Carlos Ruas encontraram o local revirado nesta segunda-feira. Alguns computadores foram mexidos, documentos foram rasgados, torneiras foram abertas inundando algumas salas e até restos de fezes e urina foram encontrados em prontuários de atendimento. Apesar do local possuir muitos equipamentos com valor elevado, poucos pertences foram roubados, o que levanta a suspeita dos funcionários de que possa se tratar de um crime de intolerância. Flávia Araújo, que trabalha como articuladora social na unidade, disse que foram roubados um computador e uma câmera fotográfica de um dos funcionários.
Tem muita coisa de valor, assim, que dá para levar fácil, sem grande esforço, sabe? Eu não estou falando de objetos muito grandes. Um projetor é R$7.000. Está lá na sala de vídeo igualzinho. Os computadores, beleza, não levaram os computadores, mas cortaram todos os cabos. Os computadores estão todos inutilizados. Sabe aquela sensação de que a ideia era te impedir de trabalhar? Porque, sei lá, você leva as coisas. E a gente entrou, a gente ficou se perguntando por que rasgar prontuário? O que a pessoa... prontuários específicos. Roubaram um computador, que era o do meu advogado. E os outros ficaram.
Flávia também contou que as fezes foram colocadas justamente nos prontuários de atendimento do programa Transcidadania, voltado para transexuais.
Talvez a pessoa não tenha essa dimensão toda de qual é a importância de cada um dos documentos. Mas são documentos do programa Transcidadania, sabe? Então a gente fica um pouco receoso que tenha sido um ataque direto. Porque tem papéis aqui, tem muitos. Tem papéis em cima da mesa de todo mundo. Foram direto nos prontuários, rasgaram prontuários e se limparam com prontuários, sabe? Eu pelo menos acho simbolicamente muito agressivo. A gente ficou muito assustado quando viu isso.
Raira Santos, recepcionista, disse que o ataque faz com que todos os atendimentos do centro fiquem atrasados.
Aqui a gente faz atendimento social, psicológico, advogado, jurídico, né? Com a população LGBT, né? Então, a gente não pôde nem fazer os nossos atendimentos, a gente ficou sem poder trabalhar, porque a gente teve um ataque. Então, a gente fica empatado, porque os computadores todos foram, alguns arrancados dos fios, né, cortado, ele fez questão de cortar os fios, outros jogados no chão, cheio de água. Então, a gente não pode nem ligar eles, porque foram queimados, né? Entrou água e tudo, né?
Em nota, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania lamentou o ocorrido e disse que a polícia foi acionada, foi registrado um boletim de ocorrência e que será aberto um inquérito para investigar os responsáveis pelo ataque. Criado em 2015 como Centro de Cidadania LGBT Arouche, o local mudou de nome no final do ano passado em homenagem ao vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, assassinado no dia 25 de dezembro na estação Dom Pedro II do metrô, ao defender duas mulheres transexuais que estavam sendo espancadas. Vitor Labac, Rádio Brasil Atual.
Agora são 6h37, está na hora da participação da Thalita Galli, editora executiva e apresentadora do Seu Jornal, que vai ao ar na TVT logo mais às 7 horas, depois do papo com Zé Trajano.
Oi, Fabi, vamos para os destaques de hoje, então. Olha só, a gente acompanhou o lançamento do Mapa da Desigualdade na Primeira Infância, que retrata as desigualdades vividas por crianças paulistanas de 0 a 6 anos. Esse estudo ele foi feito pela Rede Nossa São Paulo. Ao todo, são 130 indicadores que mostram como vivem as crianças em 96 distritos diferentes da cidade de São Paulo. Tem dados sobre as áreas onde há mais crianças em situação de vulnerabilidade social, onde tem mais violência sexual, iluminação pública, tempo de espera para vaga em creche, serviço de coleta de lixo doméstico, tudo que influencia na vida dessas crianças de 0 a 6 anos. A repórter Michele Gomes acompanhou o lançamento desse mapa da desigualdade na primeira infância e mostra para a gente os principais números que foram divulgados. Em Brasília, o governo continua com as suas manobras para tentar votar a PEC da Previdência. O que o governo quer é votar entre amanhã e quinta-feira. O fato é que não deve dar quórum, ou mesmo esses 308 votos que são os necessários, mas que pode bater na trave, então está todo mundo muito em alerta. Lá em Brasília, o repórter Welson Kalinowski, inclusive, está acompanhando uma movimentação do movimento dos pequenos agricultores. Eles estão fazendo uma greve de fome na capital federal contra a reforma da Previdência. Ele vai mostrar para a gente, então, o que é essa mobilização, o que é essa movimentação. A gente está acompanhando também atos em todo o país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, os trabalhadores fizeram manifestação no aeroporto, teve ato na porta das maiores fábricas do estado. No Rio de Janeiro vai ter agora à tarde, no final da tarde, acontece ato na Candelária. Em São Paulo também, na Avenida Paulista, as pessoas já estão se concentrando para um ato que acontece lá contra a reforma da Previdência. Então é um dia de muita mobilização, de muitas manifestações contra essa reforma da Previdência que está sendo imposta pelo governo Temer e assim a toque de recolher com muita pressa para que passe logo essas leis que prejudicam o trabalhador. No estúdio do Seu Jornal, a gente discute um tema muito importante, que é a reforma manicomial, são movimentos que lutam por uma sociedade sem manicômio. Essa luta está completando 3 décadas, porque há 30 anos foi assinada essa Carta Bauru, que marcou o início da guinada nos tratamentos de saúde mental no país. E a gente vai receber no estúdio o Rogério Giannini, que ele é presidente do Conselho Federal de Psicologia. Ele que vai explicar um pouquinho para a gente o que é essa luta contra manicômios, qual a situação que a gente tem hoje em relação a manicômios no Brasil e o que precisa ser feito para para continuar evoluindo, porque a gente está vivendo um momento de desmonte de políticas públicas, o desmonte do SUS, que é muito importante para essa questão. Então, vamos falar sobre essa luta que tá viva e presente nos dias de hoje. Só um pouquinho do que a gente traz hoje no seu jornal. Convido todo mundo a assistir às 7 horas da noite na TVT. É isso, Fabi.
Obrigada, Thalita. Daqui a pouquinho, então, depois do papo com Zé Trajano, o seu jornal na TVT, que você assiste aqui em São Paulo, no canal 44.1 da TV Digital. Se você estiver em Mogi das Cruzes, também assiste no canal 513 da NET Digital ou na internet no www.tvt.org.br.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Amanhã, na região da capital de São Paulo, seguimos com tempo firme. As nuvens continuarão no céu, mas a probabilidade de chuva é de 5%. E as chances de chuvas são em áreas localizadas. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia será coberto pelas nuvens, mas sem chuva e bem abafado. A máxima será de 28 graus com sensação térmica de 30 graus. E a mínima será de 19 graus. E para a região de Mogi das Cruzes, o tempo também permanecerá estável. Embora com muitas nuvens, as chances de pancadas de chuvas ficarão para o final da tarde. Máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. Em Santos, a partir de quarta-feira, a ressaca marítima deixa o mar mais agitado. O dia será com muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas. Máxima de 25 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Notas esportivas.
Os nadadores brasileiros conquistaram mais 6 pódios no terceiro dia de disputas no Mundial Paralímpico, encerrado no final da noite desta segunda-feira na cidade do México. Com isso, o Brasil garantiu a 4ª posição na classificação geral da competição. A China lidera o Mundial com 24 pódios, sendo 15 deles de ouro. Em segundo lugar vem a Itália, que tem 21 medalhas, 10 delas de ouro. Em terceiro estão os Estados Unidos, com 8 medalhas de ouro e um total de 23 pódios.
O Corinthians vai jogar no estádio do Pacaembu, em janeiro, pelo Campeonato Paulista. Como o gramado do Itaquerão passa por um replantio após a realização do Monster Jam Brasil, evento de entretenimento com caminhões, o Timão vai mandar seus jogos no tradicional estádio paulistano. O primeiro compromisso do Alvinegro no Pacaembu será em 17 de janeiro contra a Ponte Preta. E em seguida, no dia 24, o jogo será contra a Ferroviária. O clássico contra o São Paulo vem em seguida, no dia 28.
O empresário brasileiro J. Ávila disse ontem em Nova York que pagou várias propinas para o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Ávila fechou um acordo de delação premiada com a Justiça dos Estados Unidos e revelou como garantia o direito de transmissão de jogos internacionais de futebol por meio de acordos com dirigentes e outros empresários latino-americanos. J. Ávila contou que Ricardo Teixeira era atuante na Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Outro ex-presidente da CBF, José Maria Marim, que está em prisão domiciliar em Nova York, também foi denunciado por Ávila por corrupção. Na delação, Ávila também mencionou negociações com o empresário argentino Alejandro Buzarco, outro envolvido no esquema de propinas que já ficou conhecido como FIFA Gate. Buzarco também concordou em fazer delação premiada e disse que a TV Globo pagou suborno para os direitos de 2026 e 2030 da Copa do Mundo.
Tom Zé é o convidado desta terça-feira do programa Entrevistas da TVT. O cantor e compositor baiano é uma das figuras mais originais da música popular brasileira e aos 81 anos de idade continua na ativa, com o bom humor e a criatividade de sempre.
E você pode deixar as crianças vendo, pode trazer as moças para a sala, porque eu não digo nada que preste.
Não perca, Tom Zé, nesta terça-feira, 9 da noite, no programa Entrevistas, da TVT, em São Paulo, no canal 44.1.
O edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga.
Tá aí, programa Entrevistas hoje na TVT. E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, e também da Fabiana Ferraz.
As reportagens de Cosmo Silva, Naama Nunes e do Vitor Labac.
A produção de Larissa Borer e Nelson Calura.
Redes sociais, Kaique Santos.
Trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
A edição é do Walter Venturini.
A coordenação é de Terlânia Bruno.
E a direção de Osvaldo Luiz Colibri Vita.
O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade Comunicativa.
comunicação, cultura e trabalho.
Vem aí então o papo com Zé Trajano e depois você muda lá pro seu jornal, lá na TVT no 44.1 da TV Digital. E depois às 8 da noite, depois da Voz do Brasil, você retorna pra cá com a Noite Brasil Atual.
Com quem?
Guilherme Mordente.
Ah, que bom. Então é isso aí, gente. Boa terça-feira a todos. Amanhã, a partir das 7 da manhã, Jornal Brasil Atual com Marilu Cabanhas e Glauco Faria, levando pra vocês as notícias que as outras não dão.
Até amanhã.
Tchau.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.